98 Notícias.
A partir de agora, nós vamos conversar no Jornal 98 Notícias com o presidente do CISE, o Sindicato dos Servidores em Educação do município de Campo Formoso, Maurício Hermógenes, falando sobre a PEC 32-2020, que altera aí as disposições sobre servidores, empregados públicos e organização administrativa. Presidente, boa tarde. De início, eu queria então que o senhor falasse um pouco aí a respeito dessa PEC 32, que vem sendo tão discutida aí, especialmente nesses últimos dias. Boa tarde, presidente.
Olha, eu vou ser bem didático, eu sou professor, então vou ser bem didático. Primeiro, boa tarde a vocês três, né, que fazem esse jornal que é um ícone na nossa região e que nos deixa muito satisfeitos de estar aqui. Estar aqui é prova de que a gente tem relevância para falar nesse meio tão eficiente de comunicação. Sendo didático, né, uma PEC, como nós sabemos, é uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, é uma lei que altera a lei maior, que é a Constituição brasileira. E essa vem com o nome, né, de reforma administrativa, ou seja, um grupo de critérios que tem a intenção de alterar alguns aspectos da administração pública brasileira. Porém, ela vem na hora menos oportuna, ela vem trazendo uma série de situações extremamente danosas para a população em geral, mais especificamente para os servidores públicos, que parecem ter sido eleitos como o culpado por todos os problemas que nós temos tido no Brasil, né? Mas eu gostaria de tirar o foco do servidor público. Por mais que eu seja servidor público, seja presidente do Sindicato de Servidores Públicos, eu quero inicialmente aqui tirar o foco do servidor público e ir para o cidadão comum, né? Cidadão que paga impostos, né, que são os impostos que sustentam toda a estrutura pública administrativa do Brasil. Olha, ele paga imposto para quê? Para que ele paga imposto? Para ele ter saúde, segurança, educação, entre outras coisas. Mas eu vou focar nesses três aqui, né? Então, o que é que acontece? A partir do momento que a PEC passar, nela está inserida um negocinho chamado Instrumentos de Cooperação e Contratos por Tempo Determinado. O que é isso? É simplesmente uma licença para que o governo, para que o Estado, para que o município, a União, faça parcerias com entidades públicas, mas também com entidades privadas, né, que poderão sublocar qualquer tipo de serviço público, que hoje é gratuito, né, e poderão cobrar por esse serviço. Não tem nada na PEC que impeça a cobrança de taxa para acesso a serviço público. Então, a gente diz o quê? Que escancara definitivamente as portas do serviço público para privatização. Ou seja, é uma forma de privatização. Porque a gente se acostumou a achar que privatização é leilão, é venda. Ou seja, é você ter uma estatal, como a Coelba, por exemplo, e você vendê-la para a iniciativa privada. Não é, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o transporte escolar do município. O município tem a possibilidade de comprar o ônibus amarelinho e de colocar o ônibus amarelinho para fazer o transporte escolar. Mas, né, que é um serviço público. Mas, o que é que a maioria dos municípios fazem? Contrata ônibus particulares para fazer o serviço de transporte escolar. Por quê? Porque isso é um cabide de emprego. É uma forma de eu garantir ao meu cabo eleitoral que ele terá uma oportunidade de trabalho mediante o apoio político à minha pessoa. Mas o ideal não seria o ônibus amarelinho, né, que é comprado e pago com recurso público? Então, essa história de ônibus particular é uma forma de privatização que vem disfarçada. E essa questão, ela vai fundo, porque ela vai dar oportunidade, né, do famoso voucher para as creches, que foi defendido aí pelos filhos do presidente, né, e vai dar brecha também para que instituições privadas tomem conta de serviços essenciais, como é a questão dos postos de saúde, dos hospitais. Então, o que é que acontece? Hoje, nós temos as chamadas organizações sociais, que tem que ser sem fins lucrativos. O que é que vai acontecer se a proposta passar? A gente poderá ter instituições com fins lucrativos, cuidando de posto de saúde, de hospital, de escola. E isso, caro cidadão que me ouve agora, será, né, um passo definitivo para que você tenha que pagar para seu filho estudar na escola.
Ô presidente Maurício Hermógenes, hoje em que pé, em que situação está a PEC 032 na discussão aí a nível federal, na Câmara, digamos assim?
Certo, a PEC hoje, ela passou pelas comissões da Câmara e passou pela principal comissão da Câmara, que é a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que é quem vai dizer o quê? Se ela tem viabilidade legal ou não para ir a plenário. Então, o próximo passo da PEC é ir para a votação no plenário, e aí o caminho é um pouco longo, porque ela vai dois turnos de votação no plenário da Câmara, depois dois turnos de votação no plenário do Senado. Se houver alguma alteração, volta, se não, permanece como está. A não ser que haja quebra de interstício, né, que é algo que já foi cogitado pelo presidente da Câmara e que pode acontecer, ou seja, eles podem acelerar a votação a qualquer momento, justamente para surpreender os movimentos sociais e conseguir aprovar essas questões de maneira mais evidente. Então, hoje, a aprovação da PEC, além das outras questões que a gente ainda vai ver, eu queria focar no cidadão comum. O que é que pode fazer com o cidadão comum? Fazer com que ele seja obrigado a pagar por serviços públicos que hoje são gratuitos.
Bom, trazer o Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista com o presidente do CISI, Maurício Hermógenes, falando sobre a PEC 32. Talvez você tenha percebido aí a ausência do Marconi Nunes aqui no estúdio, é que Marconi estava acompanhando a reunião do consórcio do Piemonte Norte do Itapicuru e ele chegou agora há pouco e já está no estúdio aqui conosco. Marconi, boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, presidente Maurício. Esse projeto, ele dá um direcionamento diferenciado de que seja um REDA. E como fica a lei de responsabilidade fiscal e a questão do teto de gastos com a folha de pagamento? Seria uma abertura para desviar para um outro norte essa questão que os municípios têm com a questão dos funcionários e a contratação de outros funcionários não passando por concurso público?
Olha, Marconi, a lei de responsabilidade fiscal, ela é uma conquista do povo brasileiro, né? Eu fui para a rua, né, brigar pela aprovação da lei de responsabilidade fiscal, né? Só que o que é que acontece? A PEC, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer uma maior liberdade, né? Claro que dentro dos limites da lei de responsabilidade fiscal, mas ela dará, dentro do âmbito da própria lei, a possibilidade de que os chefes do executivo tenham mais liberdade, né, para contratar servidores comissionados. Ou seja, hoje há um limite tanto de quantidade de pessoas quanto de valores a serem gastos. E vai além. Além de dar ao chefe do executivo, principalmente ao presidente, esse poder de aumentar a contratação desse tipo de servidor, que, como a gente sabe, é um servidor que não é concursado. É um servidor que é comissionado e não tem estabilidade, né, como os concursados têm. Então, é um servidor que, por essência, ele estará ali para fazer aquilo que o seu indicador, né, mandar. Ou seja, ele vai fazer o quê? Vai seguir a ideologia, a modo de trabalhar da pessoa que o indicou. Ele não vai ter a autonomia e a independência que os servidores concursados têm, de muitas vezes dizerem não. E aí, para piorar, o que é que acontece? A gente conhece aqui da Câmara de Campo Formoso, da Prefeitura de Campo Formoso, a tal da suplementação, que é quando você pega dinheiro que está numa parte do orçamento e coloca em outra, né, para poder custear ali aquela situação. Então, pasmem, a PEC traz a possibilidade de que o chefe do executivo, né, faça o remanejamento, ou seja, faça a suplementação para custear o salário desse grupo a mais de pessoas que ele vai poder contratar, né, fazendo a suplementação, pasmem, sem autorização das casas legislativas. Ou seja, o prefeito não vai pedir autorização à Câmara para esse caso aqui da PEC 32, não. Para outras questões ele tem que pedir, para esse não. E para onde é que vai esse dinheiro? para o salário do cargo comissionado. É por isso que a gente tem dito às pessoas, né, já que a palavra está na moda, é a legitimação da rachadinha. Porque a gente sabe que sempre que políticos mal intencionados contratam cargos de assessoramento, a gente sabe que, e muitas das vezes, o camarada que é contratado sabe que vai ter que passar um valor para ele, ou para um familiar dele, ou para outro colega da mesma área, para que eu possa ter dois com salário de um. Então, é a famosa rachadinha. E também de outra prática brasileira muito comum, que é o cabide de emprego. O que é que acontece? Infelizmente, muitos dos nossos políticos brasileiros não se elegem por as suas propostas e pelo seu trabalho. Se elegem pela quantidade de empregos que oferece na futura gestão. Então, é por isso que, se hoje a gente já acha isso absurdo, a PEC simplesmente vai acabar de abrir as portas para isso daí. Isso vai trazer um impacto sobre os concursos públicos, porque se eu tenho a possibilidade de botar mais gente, né, de forma comissionada, de forma indicada, por que é que eu vou fazer concurso para ter lá, na minha secretaria, no meu órgão público, um monte de gente que tem estabilidade, né, e que por isso não é obrigado a se dobrar aos desígnios políticos dos coronéis que nós temos aí pelo Brasil? A questão é essa. E tudo isso, esse remanejamento sem autorização das câmaras, das casas legislativas, é uma forma, Marconi, de burlar justamente a lei de responsabilidade fiscal.
Presidente, porque eu queria só falar sobre Campo Formoso, já que nós estamos aqui em Campo Formoso, o CISE é de Campo Formoso, que é que tem sido feito aí no entorno de discutir com os servidores essa questão da PEC 032, quais são os movimentos que vocês estão planejando aí sobre este assunto?
Olha, nós ainda estamos limitados, né, pela pandemia. Nós ainda não estamos assim com, digamos assim, com, eu vou dizer a palavra mesmo, com coragem de fazer um movimento de rua amplo, mesmo a gente já tendo a liberação de algumas restrições, né? Optamos hoje para fazer uma carreata, né, atendendo a todas as medidas protetivas, né, limitando a quantidade, tanto de carro como de pessoas por carro, entregando aí os kits de forma individualizada por conta da pandemia, porque a gente quer estar pronto para, por exemplo, na hora que o município chamar para as aulas presenciais ou semipresenciais, a gente está pronto, e se de repente a gente fizer algo que venha a comprometer a saúde da categoria, de repente a gente não pode entregar esse serviço ao cidadão de Campo Formoso. Então fizemos esse movimento hoje pelas ruas da cidade, tentamos esclarecer as pessoas. Fiquei muito satisfeito porque na praça fomos interpelados, fomos perguntados. Teve uma senhorinha que saiu da sua barraquinha me parece que era de acarajé, ou era de beiju, e veio perguntar para a gente explicar para ela o que era a PEC 32. Então, foi esse movimento que nós fizemos aí pelas ruas hoje. E também tentamos esclarecer o comércio, os comerciantes, os empresários, os prestadores de serviço. E eu foquei aí na questão da estabilidade do servidor público. Tem gente que pensa que estabilidade do servidor público é só para nego ser preguiçoso, ficar, né, sem fazer nada lá na sua função. Olha, se a gente for fazer uma inferência aqui, uma pesquisa e tentar analisar, a gente vai perceber que o estereótipo do servidor público preguiçoso, ele não cabe no servidor efetivo, no que tem estabilidade, não. Ele cabe muito mais naquele camarada que sabe que daqui a 4 anos ele vai estar fora. Então, eu vou me preparar para quê? Eu vou estudar para quê? Se na hora que meu chefe político sair, eu saio junto. Né? Então, o servidor que tem estabilidade, né, ele é um sustentáculo da economia do município como Campo Formoso. Quem é que sustenta a economia de Campo Formoso nos momentos mais difíceis? É o servidor público e o aposentado. E o servidor faz isso porque ele tem estabilidade. Né? A estabilidade dele, além de dar sustentáculo ao comércio, aos serviços que estão aí, né, também serve para, por exemplo, combater a corrupção. Né? A gente viu aí o caso das vacinas, né, que o camarada chegou lá oferecendo e dizendo o quê? Que queria $1 de propina por dose de vacina. O que é que acontece? Por que é que aquilo não passou? Por que é que não virou um escândalo de 400 milhões de dólares escorrendo pelo ralo? Porque um servidor de carreira, concursado, aliado ao governo, foi lá e disse: não assino essa ordem de compra aqui de jeito nenhum. Estão fazendo aí um carnaval em cima disso, mas é a prova de que quando você tem um servidor público comprometido, de carreira, que tem responsabilidade para com o ente público, você terá melhor essas situações.
Presidente.
É bom lembrar, só para concluir, também, essa questão da estabilidade. Às vezes as pessoas dizem, ah, neguinho, passa lá a vida toda, não sei o quê, não pode ser demitido. Pode ser demitido. Se você tiver uma condenação transitada em julgado, ou seja, em última instância, você vai ser demitido. Se você enfrentar um processo administrativo com ampla defesa, vai ser demitido. Certo? Se você não passar por um processo de avaliação periódica nos municípios que aplicam, você vai ser demitido. Né? E quando você for demitido enquanto servidor público, você não vai ter FGTS para lhe dar sustentação, não, depois. Você sai sem nada. Você não vai ter as parcelas do seguro-desemprego, não. Você vai sair sem nada. Então, protege a autonomia do funcionário público, faz com que ele atue de forma mais eficiente e mais autônoma. O problema, o grande problema, é que quando o cara é corrupto, ele será corrupto em qualquer situação que ele assumir, porque aquilo faz parte da natureza dele e não da natureza do emprego que ele tem.
Bom, presidente, só para a gente mudar de assunto aí, falar da questão das aulas presenciais, semipresenciais, como é que está sendo discutido, já existe uma previsão para esse retorno e especialmente aqui no município de Campo Formoso, como é que vocês têm tratado a questão?
Olha, esse retorno ele já está previsto. Né? Tivemos uma reunião, participei de uma reunião com o Conselho Municipal de Educação e o pessoal da Secretaria de Educação, que apresentaram o protocolo de biossegurança do município. Né? E nessa reunião, a Secretaria de Educação se manifestou dizendo que tem a pretensão, não estou aqui cravando data, não estou aqui, simplesmente foi o que foi conversado lá. A pretensão, o planejamento da Secretaria de Educação seria retornar com o modelo híbrido, né, o modelo semipresencial, na chamada terceira etapa, né, que o calendário escolar marca ali para entre o final de setembro e o início de outubro. Né, foi isso que foi dito. Para o sindicato, a gente tem tirado em assembleia, aprovado em assembleia, que só vamos retornar com o esquema de vacinação completo. E pela pesquisa que nós fizemos, nós acreditamos que nessa data nós teremos já o esquema de vacinação completa. É claro que vai sobrar outra situação. Se o município apresentou um protocolo biossanitário, vai ter que cumprir. E se o município pretende voltar no modelo híbrido, ele não pode negligenciar os alunos que vão ficar em casa. Então terá que dar estrutura, né, para que esses alunos sejam atendidos.
Presidente, inúmeras vezes o senhor falou sobre a situação da vacina e o percentual. A PLB já sinalizou que vai retornar no início do mês de setembro. Esse índice é diante dos servidores da educação vacinados ou alunos vacinados? Qual é o segmento que o SISI vai estar norteando? Eu estive acompanhando também esse protocolo de biossegurança da oportunidade, que serve para as escolas particulares e as escolas públicas. Eu gostaria que o senhor mapeasse sobre esta projeção, índice de vacinas, servidores, alunos, profissionais da educação e o posicionamento da APLB. E tem ainda também um outro fator, que é a questão da reforma das escolas, que a secretária Iraci também pontuou essa situação. Como é que o senhor norteia esses questionamentos?
Então, a questão do percentual de vacina é porque a gente fez uma pesquisa. É claro que é uma pesquisa que a gente teve aí 280 e poucos professores e cerca de cento e poucos servidores de apoio administrativo respondendo. Então, é uma amostra, não chega a ser a totalidade dos profissionais, mas é uma amostragem que nos diz que a grande maioria dos profissionais da educação vai estar completando o seu esquema vacinal agora, finalzinho de julho, Até
a segunda dose.
É a segunda dose, que é completar o esquema vacinal, tomar a segunda dose. E ainda vai ter um tempo, né, para que se consolide o efeito, porque segundo a ciência, são 2 semanas após a segunda dose que você vai ter aí uma segurança maior. E é claro que daqui para esse momento que estão falando aí de final de setembro, outubro, a gente vai ter um grande percentual da população, né? Porque nós chegamos aí já nos 20 anos. É claro que o público-alvo das escolas do município não estará vacinado, né? Só poucos casos de alunos que estudam em cursos para adultos, mas pelo menos nós tendo os profissionais da educação e as pessoas das famílias desses alunos também em grande percentual vacinado, dá para a gente conseguir esse retorno. Eu acho que a PLB está sendo um pouco apressada nessa decisão. Eu confesso a vocês que fiquei, de certa forma, um pouco aliviado com essa proposta do município para a terceira etapa, né? Até porque contempla 2 aspectos, o aspecto sanitário e também o aspecto pedagógico. Porque uma coisa é você fazer um retorno no meio de uma etapa de ensino. Outra coisa é você encerrar uma etapa e dizer, vamos fazer essa etapa com essa condição. E eu acho interessante fazer vai ser um teste mesmo, vai ser um piloto, vai ser uma experiência, para também que a gente não comece 2022 assim, vamos testar a aula semipresencial ou híbrida. É melhor que a gente teste logo agora, porque se tiver problemas agora, a gente vai poder atuar para o ano seguinte. E com relação às reformas, e não só às reformas, a questão da estrutura tecnológica necessária para o ensino híbrido, a gente já tirou em diretoria, que assim que a gente se organizar, e isso deve acontecer nessas próximas semanas, a gente vai fazer um tour aí pelas escolas. Então, colegas, gestores escolares, professores, funcionários, se preparem, porque a gente vai lá na escola, vai abrir a porta e vai ver se a escola realmente tem condições de funcionar. O Conselho Municipal de Educação já está fazendo isso, o CISE vai fazer também, porque nós precisamos zelar principalmente pela segurança e pela saúde dos servidores da educação, que são o foco do nosso trabalho.
Ok, 1h48, presidente, nós queremos agradecer aqui, nós já estouramos o nosso tempo, agradecemos ao senhor pela participação conosco na edição de hoje do Jornal 98 Notícias. Presidente do CISE, Maurício Hermógenes.
Nós agradecemos, né, a rádio, né, pela oportunidade, né, agradecemos a Deus pela saúde, né, e lembrar que temos que agradecer mesmo, porque nós deixamos para trás aí durante a pandemia uma série de amigos, parentes, né, que não estão aqui conosco para desfrutar desse momento, e dizer o seguinte, que nós temos que nos apropriar do que é a PEC, né, e dizer ao cidadão, aquele que não é servidor público, que ele tem que ficar alerta, porque vai pegar nele também. Não é só tirar os tais privilégios que nós não temos, que na verdade o privilégio é dos cargos comissionados, o privilégio é dos cargos, das carreiras típicas de Estado, né, nas quais a maioria do servidor que atende o cidadão lá não está inserido, né, e acaba tendo esse impacto e com esse fantasma de um dia o camarada chegar num posto de saúde para tomar a vacina e a atendente dizer, você tem que pagar uma taxa para poder tomar a vacina. Imaginem esse cenário. Muito obrigado a todos. Diretoria do CISE, topada. Estou junto com vocês e nossos sócios também são de luta e sabem que a gente consegue mudar e virar muito jogo. Muito obrigado. E agradecer a presença dessa pequena no tamanho, essa sim é pequena no tamanho, grande no caráter, na sabedoria e na disponibilidade pela luta. Marilândia, obrigado pela sua presença aqui nos apoiando.